O Conselho Europeu sobre a Ucrânia, a Guerra Civil no Sudão, K2, a Rainha das Montanhas, 3 anos de Meloni em Itália e a luta política de jovens do Saara Ocidental. Os 27 mandataram a Comissão Europeia para encontrar base jurídica para a utilização dos bens russos na União Europeia como empréstimo de compensação à Ucrânia. O Conselho Europeu aprovou o 19º pacote de sanções à Rússia, que atinge o setor energético do país, à semelhança das sanções-choque aprovadas por Donald Trump. Vladimir Putin acusou Tóquio e afirmou que as sanções vão prejudicar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, que começavam a ser recuperadas. Vamos ouvir o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, que acompanhou o Conselho Europeu. O Parlamento japonês elegeu na terça-feira a deputada ultraconservadora Sanae Takaishi como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. Esta eleição marca o fim de um vazio político de 3 meses e ocorre num contexto de onda populista no Japão, semelhante aos movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa. No início do mês, o LDP, o Partido Liberal Democrático que tem estado sempre no poder, perdeu o parceiro de coligação, Komeito, depois deste pequeno partido se ter recusado a apoiar a candidatura de Takaishi. O Komeito não gostou da resposta do LDP ao escândalo de financiamento político do partido, que surgiu em 2023, e condenou a retórica anti-imigrante de Takaishi, bem como as repetidas visitas ao controverso santuário Yasukuni, que homenageia os mortos de guerra do Japão, incluindo criminosos de guerra condenados da Segunda Guerra Mundial. Takaishi espera combater o aumento dos preços, mantém uma postura agressiva em relação à China e à Coreia do Sul e defende um aumento significativo nos gastos com defesa do país. Embora tenha expressado preocupação com a dependência do Japão em relação aos Estados Unidos, Takaishi prometeu trabalhar em estreita colaboração com o presidente americano Donald Trump. Os dois devem se encontrar em Tóquio no início da próxima semana. Começa este domingo a reunião da ASEAN, cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Kuala Lumpur, Malásia. A reunião deste ano atraiu mais participantes que o habitual. O primeiro-ministro chinês Li Qiang, o presidente russo Vladimir Putin, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni devem comparecer. Precisamente, com os investigadores Ricardo Marchi e Goffredo Adinolfi, tomamos o pulso aos 3 anos de governação de Giorgia Meloni em Itália. Vamos subir ao teto do mundo, com quem sabe do assunto. K2, A Rainha das Montanhas. O livro foi apresentado em Lisboa na quinta-feira. Aqui, um excerto de entrevista que pode ouvir este sábado, depois das 3 da tarde, na TSF, com o alpinista João Garcia e o jornalista Aurélio Faria. Vai ficar disponível também em tsf.pt. Recuperamos ainda do Mapa Mundo, excerto da conversa com duas investigadoras, Ana Elisa Cascão e Daniela Nascimento, sobre a guerra civil no Sudão, conflito que já provocou a deslocação forçada de perto de 12 milhões de pessoas. E ainda, recebo aqui em estúdio dois jovens líderes sarauís, vieram do Saara Ocidental para Lisboa, também a Coimbra, reunir-se com jovens de 4 universidades portuguesas e esta sexta-feira foram recebidos por deputados na Assembleia da República. Entrevista no Estado do Sítio. Vamos desde já para Bruxelas, ao encontro do correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro, que aqui nos sintetiza o que foi o Conselho Europeu, muito marcado pela ajuda à Ucrânia.
Chegou a Bruxelas com a notícia de que a União Europeia avançaria com um novo pacote de medidas punitivas contra a Rússia. Juntamente com as sanções anunciadas por Washington, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou-se convencido de que só a pressão sobre o Kremlin poderá calar as armas.
Um cessar-fogo é possível, claro. Acho que todos precisamos de um cessar-fogo. Mas precisamos de mais pressão sobre a Rússia para que um cessar-fogo aconteça.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou à entrada que esperava por mais apoio para a Ucrânia.
Tomaremos a decisão política de garantir as necessidades financeiras da Ucrânia para 2026 e 2027, incluindo para a aquisição de equipamento militar.
Mas a decisão não seria pacífica. Bruxelas quer utilizar parte do dinheiro russo sancionado na Europa para emprestar à Ucrânia. Com os ativos russos imobilizados na Euroclear, uma instituição financeira sediada na Bélgica, o chefe do governo belga, Bart De Wever, chegou à cimeira a lembrar que a medida é delicada, inédita e tem questões por afinar.
Procuro a base jurídica para esta decisão. Isto não é um detalhe. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, os ativos imobilizados nunca foram tocados. Portanto, este é um passo muito importante caso se pretenda avançar.
A expectativa é que o montante possa ser utilizado quanto antes para financiar a guerra e mais tarde seja devolvido por Kiev quando a Rússia pagar as compensações para a reconstrução da Ucrânia. Mas se Kiev falhar a devolução, Bart De Wever quer certificar-se que a Bélgica não ficará sozinha com a dívida Euroclear e impõe condições.
Quero a mutualização total do risco, porque o risco é grande. Vamos enfrentar reclamações enormes. Portanto, se quiserem avançar, teremos de o fazer todos juntos. Queremos garantias de que, se o dinheiro tiver de ser devolvido, cada Estado-membro contribuirá. As consequências não podem recair apenas sobre a Bélgica. A terceira exigência é que todos os países que tenham ativos imobilizados avancem connosco.
De Wever afirma que outros países também deveriam juntar-se à Bélgica com a utilização de ativos russos para financiar o esforço de guerra ucraniano.
Somos os únicos. A Europa é a única instituição financeira que oferece os lucros extraordinários à Ucrânia. Sabemos que há enormes quantias de dinheiro russo noutros países que sempre se mantiveram em silêncio sobre isto. Se avançarmos, temos de avançar todos juntos. Isto é solidariedade europeia.
Por isso, a reunião começou com um quebra-cabeças para resolver.
Se estas três exigências, que considero bastante razoáveis, forem cumpridas, então poderemos avançar. Caso contrário, farei tudo o que estiver ao meu alcance, a nível europeu e também nacional, política e juridicamente, para travar esta decisão.
As exigências da Bélgica acabaram por não ser esclarecidas, mas o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a utilização de ativos russos para o apoio à Ucrânia não ficou afastada.
A Ucrânia pode continuar a contar com a União Europeia para apoiar. Não há fadiga europeia. Estamos prontos para continuar a trabalhar no apoio à Ucrânia.
Até dezembro, Bruxelas deverá apresentar um plano para esclarecer as possibilidades de financiamento. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admite que não será fácil.
Este é um tema que certamente não é trivial. É muito complexo e, por isso, discutimos-lo. Mas também ficou muito claro que há pontos que precisam de ser esclarecidos, aprofundados e trabalhados. Por outras palavras, concordamos quanto ao quê? Ou seja, o empréstimo para reparações. E agora temos de trabalhar no como. Como tornar possível, qual é a melhor opção para avançar.
Ainda assim, Zelensky ouviu em Bruxelas o compromisso de apoio ao longo dos próximos dois anos e leva para Kiev uma esperança renovada, depois das sanções também aplicadas em Washington, que a Ucrânia possa vir a receber mísseis de longo alcance.
Tomahawks,
penso que ouviram o Presidente Trump. É uma decisão muito sensível, mas é como aconteceu com as sanções. Parecia impossível, mas agora vemos as decisões sobre as sanções energéticas que são muito importantes. Por isso penso que, a longo prazo, teremos a mesma decisão no futuro. Mas isso dependerá do lado americano.
As declarações em Bruxelas, à margem da Cimeira Europeia, marcada por discussões sobre as possibilidades de financiamento do apoio à Ucrânia. Para já, fica adiada a decisão sobre o uso de dinheiro russo sancionado na Europa para financiar o esforço de guerra ucraniano.
João Francisco Guerreiro, em Bruxelas, numa tensa cimeira da União Europeia sobre o financiamento a Kiev, os líderes pediram à Comissão Europeia que elaborasse opções legais para o empréstimo de reparação garantido pelos ativos congelados da Rússia, com uma proposta final prevista para o final do ano, ou seja, para o Conselho Europeu de dezembro. A notícia surge após semanas de debate político sobre como é que o empréstimo de reparação, que poderia acabar por conceder até 140 mil milhões de euros à Ucrânia, garantido pelos ativos russos congelados, dos ativos do Banco Central Russo que estão congelados, como é que esse empréstimo pode tornar-se realidade? Numa jogada que terá surpreendido quem ainda não se acostumou às surpresas diárias que chegam do Washington, também o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as primeiras sanções do governo que dirige contra Moscovo, desde que assumiu o cargo, uma medida que, segundo analistas, pode criar novos obstáculos para o setor petrolífero russo. Os Estados Unidos impuseram sanções às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil. As medidas congelam todos os ativos dessas empresas nos Estados Unidos e também abrem caminho para sanções secundárias contra instituições estrangeiras que realizem transações com as empresas incluídas na lista negra. A Rosneft e a Lukoil são pilares importantes da economia russa. Juntas respondem por quase metade das exportações de petróleo bruto do país, cerca de 3,1 milhões de barris por dia, de acordo com estimativas russas. A Rosneft, controlada pelo Estado e liderada por Igor Sechin, um aliado próximo do presidente russo, produz cerca de 40% do petróleo do país. A Lukoil, a maior empresa privada energética da Rússia, é responsável por cerca de 15% da produção nacional. Antes deste último pacote, ambas as empresas já estavam sujeitas a sanções setoriais, que proibiam entidades americanas de fornecer equipamentos, tecnologia ou serviços de perfuração para novos projetos no Ártico, em offshore ou de gás de xisto. A ordem de 22 de outubro, a ordem desta semana, no entanto, efetivamente coloca as duas empresas russas na lista negra e as sanções abrangem também todas as subsidiárias nas quais essas empresas tenham mais de 50% de participação. Ou seja, no ecossistema energético, os contratantes e os intermediários podem afastar-se rapidamente. Ninguém quer, dizem os analistas, ninguém quer envolver-se com entidades sancionadas. O impacto já está a fazer sentir-se nos mercados globais. A Índia, um dos maiores compradores da Rússia, deve reduzir drasticamente as importações. De acordo com a Bloomberg, citando executivos anónimos de empresas petrolíferas indianas, espera-se que as maiores refinarias da Índia reduzam as compras da Rosneft e da Lukoil para praticamente zero. Em setembro, ainda importou mais de 1,5 milhão de barris de petróleo russo por dia, cerca de 36% das importações totais. Os bancos na Índia e na China correm o risco de se tornarem alvos de sanções secundárias se continuarem a trabalhar com entidades incluídas na lista negra. Putin prometeu responder. Já a seguir, os 3 anos de governo Meloni em Itália. Passou em 3 anos de perigosa radical de direita a menina dos olhos da direita europeia tradicional, sem grande oposição interna, conseguindo atenuar o problema da dívida pública do país. Giorgia Meloni conquistou europeus em Bruxelas e Donald Trump na Casa Branca. A TSF conversou com 2 cientistas políticos italianos, ambos investigadores do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, para tentar compreender o que tem sido o trabalho da primeira-ministra italiana. Goffredo Adinolfi, especialista em história contemporânea, a extrema-direita conseguiu eleger para a chefia do governo do seu país alguém que acaba por governar mais ao centro ou mais de acordo com o centro-direita tradicional?
Sim, acho que é uma pergunta muito, muito certa, porque digamos que se tivesse que definir a leadership de Giorgia Meloni é quase da democracia cristã, ou seja, muito atenta à diplomacia, aos equilíbrios do poder e a conseguir manter-se em níveis, seja dos sondagens, que são estáveis desde a sua eleição em 22, mas também do spread, que é outro indicador que revela qual é a qualidade da leadership hoje em dia.
Mas isso sente-se principalmente em termos de política internacional, em termos de política europeia, sabemos das boas relações que ela tem com o Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ou essa opinião tendencialmente favorável à governação de Meloni também existe dentro de Itália, ou seja, em termos de política interna?
Eu penso que Giorgia Meloni conseguiu perceber qual é o estado das coisas, onde se pode puxar no acelerador e onde não se pode, e de facto não há grande margem de manobras, seja política estrangeira, onde há equilíbrios estabelecidos, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é muito difícil lá encontrar margem de espaços, mas também política interna, a política dos orçamentos econômicos, não há grandes coisas, grandes novidades em relação ao que acontecia anteriormente. Mas ela sabe com certeza que é importante que os mercados financeiros comprem os títulos da dívida pública italiana e, de fatto, as agências de rating mostraram de apreciar as políticas de Giorgia Meloni perché subiram as avaliações dela. E também a sondagem mostra-se que não há grandes desafios também no interior. Depois de 3 anos, a oposição não mostra qualquer vitalidade.
E em termos de políticas sociais?
Em termos de políticas sociais, o que fez a Giorgia Meloni foi logo no início de abolir o subsídio de cidadania, que era um subsídio que era dado semelhante ao subsídio de desemprego, mas não precisavas de ter tido um trabalho antes, portanto um subsídio só pelo fato de ser italiano. E portanto aí foi um grande corte nas políticas sociais. ovviamente nota-se o espírito de direita, mas não diria de direita radical. Mas, de resto, não há grandes margens, até porque com o fato que é preciso investir mais em armamentos, aí há uma parte do dinheiro que vai neste sentido, pelas políticas de armamento da União Europeia. Há também a crise econômica, portanto, como a Itália do Nord está muito na área d'Alemanha e, portanto, o manifatureiro non sta a funzionare molto bene. A Stellantis, Fiat, sta in grande crisi e ela sta a manovrare tutto isto con molta poca radicalità. Logo che ela foi para o governo, ela se tornou mais que direita radical, se tornou a democracia cristã.
E como é que as bases dos Fratelli d'Italia reagem a isso? Satisfeitos por estarem no poder ou isso está de alguma forma a provocar alguma espécie de crise de identidade no partido?
Há alguma desilusão, porque muitos dos projetos de Giorgia Meloni, como o de baixar os impostos, não se concretizou da forma como ela tinha antecipado, mas ainda é aquela desilusão que não se concretiza em algo de desafeção, ou seja, de afastar-se ou do voto de Irmãos da Itália, de Fratelli d'Italia. Portanto, sim, há pouco entusiasmo, porque de fato Giorgia Meloni está a governar em grande continuidade com o que tinha acontecido antes, mas a oposição não está a propor nada de realmente inovativo, porque o campo da SAU é aquilo, também está desilusão por base das bases de Fratelli d'Italia, não está a ter muita forma, até porque é preciso dizer também que a imprensa e os mídia são muito favoráveis a Giorgia Meloni, não há uma crítica muito forte, portanto não estão também a enfatizar os temas como o da imigração, que era o grande tema da Giorgia Meloni, mas que ovviamente as empresas italianas estão muito dependentes da imigração e muitos dos pequenos empresários votam por Giorgia Meloni, portanto há lá uma contradição em termos, porque as pequenas empresas trabalham com os imigrantes e votam por Giorgia Meloni, portanto também Giorgia Meloni não pode travar demasiado a imigração. Há grandes projetos spot, como por exemplo exportar os imigrantes ilegais para a Albânia, mas aquele projeto também não está a funcionar. Portanto, eu diria democracia cristã, tentar de não fazer nada que possa destruir o equilíbrio interno e exterior, porque como você disse, é bem, também o nível europeu ela está muito mais a puxar no acelerador do conservadorismo do que da direita radical. Aliás, ela está muito desconfiante com o soberanismo e todas essas ondas. C'è un grande conflitto con Marine Le Pen, dentro con la Lega de Salvini as coisas estão relativamente tensas.
Diria que ela hoje em dia é alguém mais próximo do Ursula von der Leyen e de Luís Montenegro, por exemplo, do que de Santiago Abascal e André Ventura?
É difícil dar uma resposta, porque seria preciso perceber quanto da política de Giorgia Meloni é dependente dos equilíbrios, de ter que manter um equilíbrio, che também é um equilíbrio complicado entre Ursula von der Leyen e Donald Trump, por exemplo. Quando Giorgia Meloni vai falar para a Espanha nas agregações de Vox, é muito mais radical do que quando fala na Itália. Portanto, poderia, numa Europa muito mais à direita, ela poderia voltar a ter os discursos mais identitários e com maior liberdade, voltar às origens, digamos assim. Portanto, não posso dizer se, e não saberia dizer se é só uma questão de contingência.
Ricardo Marchi, podemos dizer que o centro-direita encontrou alguém da direita radical para governar ao centro? É isso que se passa em Itália? Ou, eventualmente, foi a direita radical que elegeu alguém, conseguiu eleger alguém para o poder, mas que governa ao centro? Ou não? Ou o Giorgia Meloni está de alguma forma a cumprir o ideário político do que ele levou ao poder?
Sim, eu diria que já há vários anos na Itália não podemos falar de um centro-direita, mas um direita-centro, ou seja, aquilo que era, tinha sido o projeto do Silvio Berlusconi no princípio dos anos 90, de trazer a direita para o arco da governação, nos últimos 30, 40 anos evoluiu e neste momento as forças de direita são preponderantes dentro desta coligação, que já teve várias vezes no governo, né? Portanto tem um historial bastante solido, e diria che Giorgia Meloni è ha espressato da possibilmente da ultima mudança che era necessaria na storia das direitas italianas, ou seja, a chegada à presidência do Conselho de um expoente daquela que era a direita radical tradicional italiana, aquela que vinha da storia do neofascismo italiano che tinha evoluído a partir dos anos 90.
Mas esse é o percurso. Agora, o tipo de governo que ela está a levar a cabo, podemos dizer que Giorgia Meloni poderia ser perfeitamente uma primeira-ministra da Força Itália?
Não diria isso, porque a Giorgia Meloni, come todos os candidatos a primeiro-ministro na Itália, sabem que a Itália, no fundo, é uma província do Império, e portanto para poder chegar a primeiro-ministro e implementar políticas que te interessam devem aceitar uma certa lógica geopolítica. Portanto, aquilo que Giorgia Meloni está a fazer neste momento, aquilo que é comumente chamado como uma governação ao centro também em termos de política internacional, é a obrigação objetiva de todos os primeiros-ministros italianos, ou seja, manter a aliança atlântica com os Estados Unidos da América em particular, manter boas relações até com as instituições da União Europeia. Agora, é evidente que houve uma mudança na maneira de governação de Giorgia Meloni em comparação àquilo que tinha sido a sua retórica de oposição. Ao longo de 10 anos na oposição, Giorgia Meloni tinha falado muito contra a União Europeia, tinha mantido dentro do próprio partido setores históricos críticos em relação aos Estados Unidos de América. No momento em que chega a primeiro-ministro, Giorgia Meloni, che sempre foi uma política pragmática, sabe quali sono os limites che non pode ultrapassar, e non pode ultrapassar principalmente por duas razões. Ela tem um objetivo come primeiro-ministro italiano, ma também come leader da direita italiana. O objetivo principale da Giorgia Meloni, nesta primeira legislatura, perlomeno, era quello di istituzionalizzare di una vez para todas aquela direita che la rappresenta. E per istituzionalizzare questa direita era necessario questo tipo di posizionamento. Lembramos, por exemplo, come Matteo Salvini, da Lega, che stava in alta até ao governo con il Movimento 5 Stelle, conseguiu queimarsi esattamente per le posizioni in politica internazionale. Ou seja, fui una infantilità di Matteo Salvini a presentarsi, ainda antes da guerra russo-ucraniana, per esempio, con una t-shirt con la cara di Putin na Praça Vermelha in Moscovo. Giorgia Meloni nunca teria fatto isso, mesmo antes da guerra russo-ucraniana, perché Giorgia Meloni tem un perfil molto mais pragmático, muito mais consciente daquilo que é a postura de um líder da direita italiana.
O seu amigo, o amigo dela, Donald Trump, diz que ela está a conquistar a Europa.
Giorgia Meloni, isto é, entre as conquistas e os falhanços do seu governo, o posicionamento importante que alcançou na Europa é de certeza um dos aspectos positivos que é impossível negar-lhe. Ou seja, quando ela ganhou as eleições e se tornou primeiro-ministro, ainda havia a narrativa a Itália vai ser marginalizada no plano internacional, ter uma primeiro-ministro com este passado na direita radical vai a pôr a Itália fora de todas as mesas de negociações internacionais. A Giorgia Meloni, em três anos são poucos, conseguiu, pelo contrário, conquistar espaços em todas as mesas de discussão internacional, não só a nível europeu, mas a nível internacional. Isso também, diga-se de passagem, graças um bocado à fragilidade neste momento das lideranças europeias. Portanto, jogaram bastante a favor de Giorgia Meloni, mas que, apesar de tudo, soube balançar bem, não apresentar-se como a disruptiva das instituições europeias, como pelo contrário está a fazer um seu homólogo, entre as aspas, Viktor Orbán, mas como uma seguradora do projeto europeu noutras outras direções, mas apesar de tudo não como um elemento disruptivo das instituições.
Ou seja, de algum modo, porque as coisas não são unívocas, sente que da parte das instituições, e nomeadamente da Comissão Europeia, da Presidente Ursula von der Leyen também percebeu que precisava de Meloni.
Sim, isto sem dúvida, quer dizer, também o facto que Giorgia Meloni conseguiu pôr na vice-presidência um homem de Fratelli d'Italia come Fitto, che vem da Democrazia Cristã, ma non interessa, era um homem importante do partito Fratelli d'Italia, dá a ideia de come a Ursula von der Leyen abriu uma janela de oportunità di discussão con European Conservative and Reformist, o gruppo das direitas europeias liderado por Fratelli d'Italia e por Giorgia Meloni. Ou seja, Giorgia Meloni conseguiu também aí levar pontos para casa para o seu projeto, que é aquele de desarticular a aliança histórica entre o Partido Popular Europeu e socialistas europeus e tentar de fortalecer uma nova aliança entre o Partido Popular Europeu e conservadores e reformistas europeus. Deste ponto de vista, até metendo um bocado nas margens aquilo que são as forças mais soberanistas, mais eurocéticas que estão dentro do grupo dos Patriots. E esta estratégia de Giorgia Meloni encontrou uma boa aceitação por parte de Ursula von der Leyen. A aliança tradicional com o socialista ainda não se quebrou, mas em várias matérias Giorgia Meloni conseguiu capitalizar estas aberturas. Penso, por exemplo, ao tema da imigração. Se até a chegada de Giorgia Meloni ao governo d'Italia e à sua política europeia se falava da redistribuição de migrantes entre os países membros da União Europeia, com a chegada de Giorgia Meloni à sua atividade diplomática na Europa, se começou a falar de uma defesa comum das fronteiras externas da Europa. E isto é um objetivo alcançado por ela.
Mas a decisão de reter, digamos assim, os migrantes na Albânia não é propriamente algo bem conseguido.
Não, aquilo não é bem conseguido e aquilo tem muito a ver com o choque natural nas democracias liberais entre poderes autônomos, ou seja, o poder político decide uma coisa, mas depois há o poder judicial que pode contrastar esta decisão política. Um bocado aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Nós pensamos que o Donald Trump, todo aquilo que assina, passa e se torna ordem executiva. Não é verdade? Donald Trump também está a receber muita resistência por parte do poder judiciário. Na Itália aconteceu a mesma coisa, ou seja, aquele projeto que foi implementado foi bloqueado por alguns magistrados que têm uma visão diferente, uma interpretação diferente das leis e tem o poder de bloquear decisões políticas. Esse é um problema delicado, é um problema sério das democracias ocidentais, principalmente inclusive da democracia italiana, porque não é só o caso de Giorgia Meloni, também Matteo Salvini tinha sofrido esta hostilidade por parte da magistratura quando lhe bloqueou, por exemplo, todas as iniciativas políticas contra os navios das ONG que iam a resgatar migrantes no Mediterrâneo, trazendo-os depois para a Itália.
Quando era ministro da Administração Interna.
Da Administração Interna, exatamente.
Pensa que há no caso italiano uma certa politização da justiça?
Ah, isto sem dúvida, mas isto é histórico. Aliás, na Itália existe mesmo uma corrente importante, forte, historicamente, da magistratura, que se chama magistratura democrática, e são os magistrados de esquerda, e que, portanto, tem uma interpretação da lei condizente também com a sua orientação política. Portanto, aqui não é... Portanto, é muito fácil encontrar magistrados que bloqueiam decisões deste tipo, principalmente delicadas sobre questões de imigração por parte do poder político.
E isso acontece num contexto político em que o centro-esquerda não está propriamente forte. Matteo Renzi, sim, não é um líder político forte nesta altura.
Matteo Renzi, não digo que passou a história, mas é menos relevante neste momento no centro-esquerda. No centro-esquerda, a líder da esquerda italiana atualmente é Elly Schlein, do Partido Democratico, che sta a tentar de todas as formas de costruire aquilo che na Itália chamam de campo largo, ou seja, uma aliança che tenha come pilar, che è o partido mais importante, o Partido Democratico, ma che depois saiba dialogar tanto com o Movimento 5 Stelle Stelle, che ultimamente deixò la sua onda populista, mais ou menos, ma virò abbastanza a esquerda, e altre formazioni centriste, entre os quais também o Matteo Renzi, o Calenda e altri gruppi. De certeza, os índices positivi di Giorgia Meloni a livello di sondaggio, in questo momento Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sta 28, 29, 30% di intenzioni di voto, è devido molto também à fragilità di esquerda. Ou seja, a esquerda, passati 3 anni, ainda non conseguiu istituzionalizzare este campo largo che si possa presentare come alternativa, come alternativa ao centro-direita. Perché vamos a ver, uma dos outros risultados positivos di Giorgia Meloni è che, apesar das diferenças que existem dentro do centro-direita, tanto com Forza Italia come com a Lega, tanto in politica economica come in politica internazionale, ma apesar de tudo, a coligação mantém-se estável. Não há uma crise interna da coligação de centro-direita. E, portanto, isto, em comparação com aquela que é a dificuldade do centro-esquerda de encontrar um projeto comum, fortalece mais a Giorgia Meloni.
O rating da dívida está aparentemente controlado. Em termos financeiros, não se fala propriamente de uma crise financeira em Itália. Mas como é que está a ser a governação em termos sociais?
In termini sociali, os primeiros anos di Giorgia Meloni, ela sabia che a situazione era particolarmente complicata, principalmente per le classi medio-baixas. Né? E, portanto, nos primeiros anos, investiu bastanti fondi che tinha a disposizione, os poucos fundos che tinha a disposizione, principalmente, non diria por políticas assistenciais, ma por políticas che aliviassem un pouco as dificuldades das classes medio-baixas, principalmente no pagamento das contas, da eletricidade, da energia, devido também aos preços elevados come consequência da guerra russo-ucraniana. E investiu muito meno, por exemplo, uma das críticas che gli è feita, para a indústria italiana, para a impresa italiana, metteu pouco dinheiro no desenvolvimento das políticas industriais. Ma è una critica che gli è appuntata principalmente pelos meios empresariais, ma até un certo punto, perché os próprios meios empresariais, neste momento, têm interesse a uma stabilidade política e uma stabilidade economica e das contas. Portanto, tanto as classes medio-baixa come as classes empresariais non se queixam particularmente, provavelmente quem se pode queixar mais são as classes média-altas, que não viram aquele corte de impostos, por exemplo, de que a direita sempre falou nas suas campanhas eleitorais.
Em termos demográficos, a Itália também é um país que tem uma crise demográfica, isso cruzado com a economia faz com que Giorgia Meloni não possa ter uma política mais restritiva em relação à imigração. Há estudos que dizem que a Itália tem de conceder tipo 500 mil vistos até 2028 para suportar a economia.
Sim, esta é uma das críticas que é feita principalmente pelos meios da direita à governação de Giorgia Meloni. Pela sua base eleitoral. Giorgia Meloni tinha se tornado famosa por declarações bombásticas come o bloqueio naval, né? Che non era esattamente aquilo che depois passou na imprensa, non era a ideia de mandarmos a marinha italiana a disparar contra qualquer navio de migrantes que seja no Mediterrâneo, era mais un progetto di cooperação entre Itália e paesi do Nord África para bloquear a partida mesmo dos barcos do Nord África, ma de fato ela própria tinha julgado muito sobre esta retórica, né? Eu chego ao poder, vou fazer o bloqueio naval. Isso não aconteceu. Teve tentar de regularizar o mais possível os fluxos migratórios. Nós, neste momento, temos uma queda abrupta das chegadas de imigrantes clandestinos, baixou por metade desde 2023 a 2000, agora às portas de 2026, mas os fluxos regulares permanecem altos, ou seja, o próprio governo admitiu e autorizou a entrada dos tais milhares de imigrantes regulares que servem para a economia italiana. Portanto, o governo de Giorgia Meloni apontou muito no combate à imigração ilegal, no combate ao tráfico de seres humanos, no combate até cultural a esta lógica das ONG de abater as fronteiras, né? De livre circulação dos seres humanos como direito de cada ser humano de poder ir onde lhe apetece. Nesse, do ponto de vista cultural, o governo de Meloni continua a apostar com um discurso, aliás, de dizer o direito do ser humano antes de viajar onde quer é aquele de poder permanecer na sua terra de nascimento. Este é o direito que nós temos que garantir. E aí, por exemplo, iniciativas come o Plano Mattei, né, que é o plano de colaboração da Itália com paesi africani, esattamente per trasferire conhecimento tecnologico in troca di materie prime, ma in una condizione paritetica. È il grande plano che la pensò nelle relazioni Italia-Africa, esattamente anche per bloccare la chegada di migranti clandestini.
Diria che politicamente hoje, Giorgia Meloni está mais próxima de Ursula von der Leyen ou até de Luís Montenegro do que estaria de Santiago Abascal ou de André Ventura?
Não, eu diria que, deste ponto de vista, possivelmente uma das coisas mais interessantes do governo de Giorgia Meloni é que, dentro da pluralidade de direitas radicais, né, soberanistas, nacionalistas, que apareceram nas últimas décadas, Giorgia Meloni está a conseguir desenhar um modelo italiano. Okay. Nós temos um modelo disruptivo das instituições representado por Viktor Orban. Nós temos um modelo anarcocapitalista de Javier Milei. Nós temos um modelo soberanista e isolacionista de Donald Trump. E temos um modelo nacional conservador de Giorgia Meloni. Ou seja, Giorgia Meloni conseguiu, dentro dessa pluralidade de direita radical, desenhar un modello italiano interessante, perché sta a essere considerato come punto di referenza per varie formazioni e per vari leader da direttas europee.
Agradeciamo a seguire uno dei maggiori paesi africani, il Sudan. Atualmente há quase 12 milhões de pessoas deslocadas à força devido ao conflito no território sudanês, incluindo 7 milhões e 200 mil refugiados internos e mais de 4 milhões em países vizinhos. Quarta-feira, drones das Forças de Apoio Rápido, as Rapid Support Forces, atingiram o aeroporto de Khartoum, no Sudão, pelo segundo dia consecutivo antes da reabertura. Chamas e fumo subiu no interior do aeroporto internacional da capital do país, o país que regressou à guerra civil em 2023. Os últimos ataques aconteceram precisamente quando o aeroporto de Khartoum se preparava para retomar os voos domésticos, precisamente quarta-feira, o que acabou por acontecer. Reabriu para voos domésticos após mais de 30 meses, 2 anos e meio, de encerramento devido ao conflito em curso entre o exército sudanês e o grupo rebelde. No sul, este grupo rebelde ou paramilitar atacou a cidade de Sennar e várias outras áreas no estado do Nilo Azul. No Mapa Mundo da TSF, Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, doutoramento em Relações Internacionais, Política Internacional e Resolução de Conflitos nessa mesma universidade, Daniela Nascimento explicou-nos como é que esta guerra desde 2023 está relacionada com uma luta pelo poder entre dois generais que até já trabalharam juntos.
Sim, esta última edição da guerra, se assim lhe podemos chamar, a partir de abril de 2023, é o resultado de toda uma dinâmica de tentativa de resolução de um conflito armado bastante mais prolongado no Sudão, que vive em guerra quase sistemática e continuada desde a independência na década de 50 do século XX, mas de facto surge no seguimento de algumas tensões entre o general Al-Burhan, líder de facto do Sudão e responsável pelas forças armadas sudanesas, e um outro general, Hamdeti, que para todos os efeitos, imediatamente após a queda e o derrubo do regime de Omar al-Bashir, o anterior presidente sudanês, que também tinha tomado o poder num golpe militar em 1989, procuraram servir de pontos de estabilização no Sudão, em articulação com algumas forças, alguns movimentos civis que procuravam, na altura, estamos a falar de 2019, procuravam um caminho de transição democrática civil para o Sudão. Dois militares com bastante sede de poder e que rapidamente perceberam que a movimentação no sentido da transição democrática e civil não lhes traria grande benefício, e em 2021 levaram a cabo um golpe militar, tomaram o poder, afastaram todas as, as associações, todos os movimentos e grupos civis do processo e iniciaram um regime militarizado que pouco tempo depois resulta também então nesta tensão crescente entre os dois líderes. Tinham visões bastante diferentes do papel inclusivamente das forças rebeldes, das forças de apoio rápido, a sua inserção no exército regular sudanês, e essa tensão aliada a uma sede de poder, a uma vontade de tomar o poder a todo o custo, levou a esta disputa e ao resvalar para uma guerra civil brutal, novamente no Sudão, com contornos de violência muitíssimo significativos, que trazem a guerra quase pela primeira vez à capital, Khartoum, que durante várias décadas de guerra esteve mais ou menos isolada da violência entre o Norte e o Sul, e que tem tido estas consequências humanitárias que já foram referidas e que, para além de tudo, dificultam claramente a vida da população sudanesa no sentido da retoma de alguma tranquilidade e normalidade após variadíssimas décadas. Estamos a falar de praticamente 5 décadas de guerra.
Khartoum, que esteve, como foi dito, quase imune a ataques, mas apenas quase, porque sempre tem havido escaramuças e violência entre estes dois grupos, mas recentemente as forças armadas sudanesas conseguiram recuperar algum controlo sobre a capital, e isso permitiu também o regresso de muita gente que tinha sido deslocada. As forças da oposição, as RSF, as Rapid Support Forces, continuam a tentar tomar a cidade. As Nações Unidas alertam para a possibilidade de novos ataques e atrocidades em grande escala. A ONU também alertou na terça-feira que os combates na cidade se intensificaram esta semana, com relatos de vários ataques, com drones, confrontos entre as duas partes. Diz a ONU que, se o ataque for bem sucedido, a RSF controlará todo o Darfur e grande parte do sul do Sudão, enquanto o exército mantém o domínio sobre o centro, leste e norte. Anelisa Cascão, investigadora independente, já foi investigadora de doutoramento do King's College em Londres, foi responsável de programas no Instituto Internacional da Água de Estocolmo, tem investigação feita sobre cooperação transfronteiriça na Bacia do Nilo. Anelisa Cascão, bem-vinda. O que é que os atores externos na região, as potências internacionais, digamos assim, podem fazer, ou têm feito ou não têm feito, para tentar parar esta guerra civil?
Bom, isso é a pergunta dos cinco milhões, não é? Quem é que está envolvido? O Sudão pode parecer, à partida, um país sem grande importância global e mesmo continente africano, mas na verdade não, por uma série de razões que eu posso explicar, mas basicamente os grandes atores envolvidos no Sudão externos é o Egito, obviamente, que foi a potência colonial junto com o Reino Unido, a Rússia também muito importante, a Turquia, a Líbia, que fica mesmo ao lado, e os Emirados acima de tudo. Portanto, estamos a falar aqui de um dos atores principais, e isto tem várias ramificações. Porque é que os Emirados estão tão envolvidos? Já estavam, aliás, antes desta guerra começar, os Emirados, também a Arábia Saudita, de alguma forma. E, portanto, isso torna-se um jogo, um puzzle um bocadinho complicado. Eu gostava só de fazer dois comentários relativamente ao que foi dito, o chamar forças rebeldes, RSF, porque não são rebeldes, não é? Era uma força no início dos anos 2000, uma força genocidária, não é? Parte do Janjaweed, que depois foram transformados em paramilitares, que depois, através do presidente Bashir, foram também parte do governo, que foram os responsáveis por controlar as fronteiras para a Líbia, para controlar a imigração com dinheiro da União Europeia. Portanto, a União Europeia também tem aqui um poder, porque deu legitimidade à RSF para serem parte do poder. E depois, sim, como a Daniela estava a dizer, fazerem parte integrante das Forças Armadas do Sudão. Era isso que se estava a passar.
Ou seja, basicamente, passou de um grupo que cometeu um genocídio na sua opinião, para um grupo que foi absolutamente legitimado.
Exatamente. Por todos os atores internacionais, incluindo pela União Europeia, o processo principal de controle de imigração do continente africano para a União Europeia, que se chamava Khartoum Process, era exatamente para o Sudão prevenir imigrantes da Eritreia, do sul do Sudão, da Etiópia. E, portanto, há aqui um catapultar dos RSF para um papel legítimo, e então era legítimo apoiá-los, não é? E, portanto, quando se diz que o SAF, as forças, são de facto o poder, são duas partes que estão em conflito e não há nenhuma que tenha um poder reconhecido por nenhuma das partes.
Qual é a dinâmica atual? Que dinâmica é que vocês percebem? Portanto, desde abril de 2023 já morreram mais de 20 mil pessoas. Que dinâmicas é que temos atualmente no terreno? RSF, as Rapid Support Forces, estão a crescer e o governo sudanês limita-se a tentar resistir?
Eu penso que é ao contrário, é o governo sudanês a tentar conquistar território onde os RSF acabaram por estar muito presentes. E mesmo Khartoum, que é bastante simbólico, mas também um sítio fulcral para ganhar uma guerra ou não, não só por ter a capital, não é? Mas porque é controlado, tem um Nilo de um lado, um Nilo do outro, e portanto houve grandes batalhas entre as duas partes para Khartoum, ao ponto de a capital ter sido mudada para Porto Sudão.
Ideias e reflexões sobre a guerra civil no Sudão para ouvir na íntegra no Mapa Mundo em tsf.pt e no meu Buzzsprout. Mais à frente voltamos à África, já a seguir subimos, quem dera, mas pelo menos aqui na rádio, subimos até ao topo da Rainha das Montanhas. Capa 2, a Rainha das Montanhas. A montanha fica no Paquistão, perto da fronteira com a China. O livro sobre a expedição que aconteceu há quase 20 anos foi apresentado em Lisboa na passada quinta-feira. Vamos ouvir um excerto da entrevista que pode ouvir na íntegra este sábado, depois das 3 da tarde na TSF, com o jornalista Aurélio Faria e o alpinista João Garcia.
O número 1 das montanhas acaba por ser o Everest, e o Capa 2, a segunda montanha mais alta do mundo, é portanto visto também de forma romântica como a Rainha das Montanhas.
João Garcia, alpinista, nasceu em Lisboa em 1967, tinha 25, 26 anos, quando em 1993 se estreou na primeira montanha acima dos 8 mil metros de altitude. Em 1999 tornou-se o primeiro e único português a escalar o Everest sem recurso a oxigênio artificial ou carregadores de altitude. Escalou todos os picos do planeta acima dos 8 mil metros, assinou os livros A Mais Alta Solidão, Mais Além para Além do Everest e 14, Uma Vida nos Tetos do Mundo. Este livro, Capa 2, A Rainha das Montanhas, foi apresentado em Lisboa esta quinta-feira. É uma coautoria com Aurélio Faria, jornalista há 37 anos. Conheceu João Garcia em Katmandu em 1994. Desde então tem acompanhado profissionalmente a carreira do alpinista João Garcia. Ao serviço da SIC, Aurélio Faria foi o autor das reportagens televisivas sobre as primeiras expedições portuguesas aos Himalaias. Repórter multimédia em alta montanha, cobriu o projeto A Conquista dos Picos do Mundo. Aurélio, já estiveste em guerras, conflitos, revoluções, pós-conflitos. Porquê é que dizes logo no início do livro que este desafio, este trabalho no Capa 2 é de outra dimensão? E presumo que outra dimensão seja no sentido de mais exigente, mais arriscado.
É uma experiência profissional que nos leva ao limite em termos físicos e mentais. Basta dizer que o mês e meio que eu passei no Capa 2 não foi tão difícil como a escalada que o João fez ao cume, mas estar a trabalhar a 5.500 metros é estar a respirar metade do oxigênio que se respira ao nível do mar, é ter amplitudes térmicas que variam entre os 30 graus positivos de dia e os 30 negativos à noite, dormir em cima de um glaciar que ondula 2 a 3 metros por semana e sentir de facto a grandeza de uma montanha daquelas ao pé de nós. Profissionalmente, quem vai para um desafio, digamos, profissional como este, se for mentalmente com problemas ou emocionalmente com problemas, o problema será de certeza maior que a montanha quando a pessoa estiver lá a trabalhar.
E de lá de cima, quando se está depois nos 8 mil metros, o que é que se vê de lá de cima, João Garcia?
Tenho um amigo que está sempre a perguntar: olha, quando chegares lá acima, vê lá se vês a minha casa. Vamos lá ver. Nós realmente vemos as coisas de outro prisma, como se estivéssemos quase num helicóptero ou num avião, mas
por vezes até nem se vê nada, não é? Está-se por cima das nuvens.
O assimilar dessa beleza acaba por ser a posteriori, não é assim tão romântico como nós estamos habituados. Quando estamos a essas altitudes, estamos sempre muito preocupados com a nossa segurança, estamos sempre cansados, para não dizer esgotados, mas realmente acabamos depois, a posteriori, de assimilar toda essa beleza e, portanto, é um privilégio realmente subir a locais onde muito pouca gente conseguiu subir.
Os números tinham impacto no estado de espírito, ou seja, saber que só 30% dos alpinistas que tentaram escalar aquela montanha é que tinham sucesso, isso de alguma forma pesava no estado de espírito? Ou até os 30% acaba por ser uma percentagem razoável e permite acalentar a esperança de poder ter êxito também?
Mais do que as chances de sucesso, porque para mim o importante é dar o meu melhor e regressar bem, mais do que essa taxa de sucesso ou insucesso, o mais assustador é a taxa de quantos morreram a tentar esta montanha. Portanto, já na altura, por cada 10 que fizeram cume, 2 morreram. E isto é assustador. Portanto, eu levava isto em mente e ia com toda a atenção, com toda a precaução redobrada, porque, lá está, como eu disse, o importante era regressar a casa, porque o ir é opcional. Regressar a casa tem que ser um grande esforço para nunca esquecermos essa regra essencial.
O acampamento base era, portanto, a 5 mil metros de altitude. Aurélio Faria, como é que acompanhavas a escalada do João Garcia?
Ele no vai e vem, ou no sobe e desce que fez aos campos de altitude, nós tínhamos sempre comunicações rádio regulares, a horas certas, desde que ele não estivesse nesse momento em ascensão, e comunicávamos 2 vezes por dia, pelo menos, para saber se estava tudo bem, e sabíamos como é que estavam as condições meteorológicas, onde é que andavam as outras expedições.
Aurélio Faria, agora que não estás a correr para escolher imagens, para escrever o texto, para montar a peça que vai entrar no Jornal da Noite, como é que vês estas... Como é que, com esta já alguma distância de alguns meses, vês estas guerras no mundo? Gaza, Ucrânia, Sudão?
Vejo estas guerras como eram inevitáveis que acontecessem, não é? Isto, digamos que havia uma paz, mas uma paz presa por linhas muito frágeis. Portanto, isto, digamos, um bocado como as placas tectónicas, está a haver um reajustamento, digamos, da nova ordem mundial. Como é que isto vai acontecer, onde é que isto vai parar, não sabemos ainda, não é? Ainda estamos em pleno sismo. Tem havido muitas réplicas, algumas mais intensas, outras menos intensas, mas digamos, estamos no processo ainda de sentir esses abalos e estar a ver o que é que uma série de certezas que tínhamos geopolíticas e estratégicas em desmoronamento à nossa frente. Portanto, há de haver uma nova ordem, ou várias novas ordens. Portanto, aquele mundo multipolar que falávamos que seria em 2040, não é em 2040, está a acontecer já em 2025. Portanto, está a acontecer mais depressa do que nós pensávamos.
Se está a ouvir o Estado do Sítio sábado ao meio-dia, posso dizer que esta entrevista pode ser ouvida na íntegra depois das 3 da tarde. Se já está a ouvir a repetição do Estado do Sítio, pode ouvir a entrevista em tsf.pt e nas plataformas podcast, também no meu Buzzsprout e nas minhas redes sociais. Voltamos à África, a um território ainda por descolonizar, o Saara Ocidental.
O meu nome é Iraguta Elmoctar Mulay e sou diretora do Observatório Sahrawi de Recursos Naturais e Proteção do Ambiente. Também sou coordenadora-geral do Grupo de Genebra para os Direitos Humanos no Saara Ocidental e sou a coordenadora internacional da URSSARIO, que é a União da Juventude de Saadia, Alhambra e Rio de Ouro.
Chamo-me Manina Xeledes Malanin. Sou membro do Comitê de Relações Externas da União dos Estudantes Sahrauís. Sou um refugiado sahrauí que milita na Frente de Libertação de Saagia, Alhambra e Rio de Ouro.
2 jovens líderes sahrauís vieram do Saara Ocidental para Lisboa e Coimbra reunir-se com jovens de 4 universidades portuguesas e esta sexta-feira foram recebidos por deputados na Assembleia da República. Agora a entrevista aqui no Estado do Sítio. A Frente Polisário mostrou-se disposta a iniciar negociações de paz diretas e sérias com Marrocos, de boa fé e sem condições prévias, sob os auspícios das Nações Unidas. Isto segundo um comunicado do Movimento de Libertação Sahrauí.
O que é que isto significa? O que é que estão dispostos a negociar? E estão dispostos a negociar porque sentem que perderam um espaço político?
O Frente Polisario sempre ha estado disposto a negociar.
A Frente Polisario sempre esteve disposta a negociar nas rondas oficiais e nas rondas secretas. Há um longo historial de negociações entre a Frente Polisario e Marrocos. A vontade do povo saharaui e da Frente Polisario, como seu representante legítimo, é uma vontade aberta, totalmente aberta à negociação política, à negociação pacífica, para chegar a um acordo entre ambas as partes, sempre com o objetivo, como Frente Polisario, da independência do povo saharaui.
Sempre com o objetivo, como Frente Polisario, da independência do povo saharaui.
Num comunicado enviado esta semana à agência Lusa, a Frente Polisario indica que esta disposição para negociar foi manifestada na segunda-feira numa carta enviada pelo presidente da República Árabe Saharaui Democrática e da Frente Polisario, Brahim Ghali, ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres. A carta reitera a disposição da Polisario para, com base no espírito e no conteúdo da proposta, alcançar uma solução pacífica e duradoura que preveja a autodeterminação do povo saharaui. É essa a perspectiva? O Mamina falou da independência como objetivo último, mas o vosso caminho passa por um referendo à autodeterminação?
Para nós sempre ha sido muito claro o que queremos. É um referendo de autodeterminação. E para isso se criou o Minorso, em 91.
Para nós sempre foi muito claro o que queremos. É um referendo de autodeterminação. E para isso foi criado a missão da ONU, a Minurso, em 1991. Temos de deixar isso claro. Desde o primeiro momento, quando foi feito um cessar-fogo em 91, foi com a condição de realizar um referendo de autodeterminação para o povo saharaui. Não nos importa quais as opções que temos em cima da mesa, desde que o povo saharaui decida o seu próprio futuro. E é por isso que a Frente Polisario, como o único representante legítimo do povo saharaui, vai sentar-se à mesa das negociações com a última solução, que é organizar um referendo de autodeterminação e que seja a independência ou a integração ou o plano de autonomia. O facto é que neste momento estamos a enfrentar políticas de Trump que mudam a cada dois dias e com essas políticas querem usar uma política de facto consumado e até mesmo retirar o referendo e negociar apenas o plano de autonomia. Mas nós, saharauis, sabemos e acreditamos que a única solução para o nosso povo é que o povo decida e não Marrocos, nem Trump, nem os Estados Unidos, porque esta proposta está a ser promovida pelo Conselho de Segurança dos Estados Unidos, pela França, grande aliada de Marrocos, e pela Inglaterra. Estas três forças, como parte do Conselho de Segurança, estão a tentar forçar o povo saharaui a uma única solução, que é a autonomia, como uma solução supostamente justa para esta luta ou para este conflito. Não é esse o caso. Para nós, sabemos que a única solução é a autodeterminação, que haja uma proposta de autonomia e que essa seja uma das opções, mas que seja o povo a decidir.
A única solução é a autodeterminação. Que haja uma proposta de autonomia, que seja uma das opções. E que decida o povo.
E a Guta falou sobre Trump, o Conselho de Segurança da ONU e tudo isso, mas também há posições recentes do governo espanhol em relação a Marrocos que não são exatamente aquilo que vocês mais desejavam.
Desde o ano 2022, que a atual presidência do governo.
Desde 2022, que a atual presidência do governo espanhol, e ressalto que é apenas a presidência do governo, também demonstrou que todo o Partido Socialista Espanhol optou por uma mudança radical na posição da Espanha. Temos que lembrar sempre que para as Nações Unidas, para o direito internacional, Espanha é potência administradora do território até hoje, ou seja, é potência colonial que ainda tem responsabilidades para com o território que abandonou sem concluir um processo de descolonização, como uma a Carta das Nações Unidas.
Concluir um processo de descolonização como manda a Carta das Nações Unidas.
Entendo que Pedro Sánchez se está a demitir das suas responsabilidades?
Pedro Sánchez, o ministro de Exteriores, Álvarez.
Pedro Sánchez e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Álvarez, eles sofrem pressões da monarquia marroquina para fazer essa mudança na política externa espanhola.
La política exterior española.
Em troca de menos pressão na imigração.
A cambio de diferentes cartas que utiliza Marruecos, entre elas a imigração.
Em troca de diferentes cartas que Marrocos usa, entre elas a imigração, como também se viu no início desse mesmo ano 2022, quando 10 mil pessoas saíram do país. Em troca de diferentes cartas que Marrocos usa, entre elas a imigração, como também se viu no início desse mesmo ano 2022, quando 10 mil pessoas saíram do país em questão de de horas e entraram em Ceuta ou em Melilla, uma das duas, e mais cartas de pressão, como a colaboração em matéria de terrorismo e também, como está muito bem documentado, os negócios podem ter pessoas da cúpula do Partido Socialista Operário Espanhol em Marrocos.
Del Partido Socialista Obrero Espanhol em Marrocos.
E Aguta, com a pressão de que falava por parte de Donald Trump e as mudanças constantes na política externa, mas principalmente depois de Marrocos ser um dos países signatários dos Acordos de Abrão, com a narrativa também de Marrocos que afirma estar a desenvolver economicamente o território saharaui, vocês não temem que, mesmo que haja um referendo, a decisão da população possa ser a integração em Marrocos?
Temos que explicar algumas claras antes de contestar esta pergunta.
Temos de esclarecer algumas coisas antes de responder a essa pergunta, que é uma das perguntas-chave para compreender o que está a acontecer neste momento no Saara Ocidental. Acho que é preciso fazer uma pequena referência ao que estava a comentar sobre os acordos de Abraão. Na primeira administração de Trump, o que Marrocos propôs foi que Trump reconhecesse a soberania de Marrocos sobre o Saara. E isso seria a primeira vez na história, porque antes disso, em nenhum momento, nenhum país ou qualquer pessoa reconhecia a soberania. E aqui falamos sobre o que é o parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça, onde ficou bem claro que não há soberania de Marrocos sobre o Saara, nem da Mauritânia sobre o Saara em 1975, nesse sentido. Mas Trump chega e faz o que quer e diz que se Marrocos reconhecer Israel, porque supostamente já havia relações, todas eram, no entanto, secretas, Trump reconheceria a soberania. E isso significa que Marrocos usou essa carta de trunfo para que o povo marroquino não mencione o tema da normalização das relações com Israel, porque o associou ao Saara. Isso, por um lado. Por outro, acho que é muito importante para entender as mudanças que estão a acontecer, seja na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Toda a questão da ocupação marroquina e do Saara está ligada aos interesses económicos. O Saara não está ocupado porque Marrocos acredita que essa terra é sua. Não, é porque o Saara tem os seus recursos, como por exemplo o fosfato ou a pesca, no que diz respeito à última sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas também estamos a falar de energia renovável, do discurso que Marrocos está a produzir agora de ser líder na transição energética, enquanto na verdade muitos desses projetos estão no território saharaui.
Muitos desses projetos estão en el territorio saharaui. Aquí, cuando hablamos de un territorio no autónomo,
aquí, cuando hablamos de un territorio no autónomo, dependiente de una descolonización, tenemos de lembrar que no derecho internacional existe una regra que diz que o país ocupante não pode utilizar os recursos naturais ou fazer o que bem entender com esses recursos naturais sem o consentimento do povo saharaui através do seu representante legítimo, a Polisário. Agora, para entender um pouco mais a questão desses interesses e como Trump está sempre interessado na economia, no financiamento, vemos que Marrocos está a tentar usar esses projetos económicos para normalizar a sua ocupação do Saara Ocidental, para legitimar a presença de Marrocos no Saara e para que o Saara faça parte de Marrocos. Agora, voltando à sua pergunta, nós tornamos-nos uma minoria no nosso próprio país. Quando Marrocos invadiu o Saara, não foi apenas militarmente, mas também trouxe colonos. Isso foi em 1975. Metade da população teve de sobreviver, por isso teve de se deslocar para alguns campos onde nós os dois nascemos, no meio do nada, num local chamado Jardim do Diabo, porque lá ninguém pode viver. Conseguimos sobreviver durante os últimos 50 anos e montar um Estado baseado na ajuda humanitária. Agora sim, voltamos a dizê-lo.
E montar um Estado basado na ajuda humanitária. Agora sim, volvemos a dizer.
Ajuda humanitária, mas também, por exemplo, ajuda política da Argélia.
Exatamente. Agora, volvemos ao tema de territórios ocupados.
Exatamente. Agora, voltamos ao tema dos territórios ocupados. Nos territórios ocupados, metade foi para os campos, a outra metade, durante os últimos 50 anos, saiu. Marrocos tem tentado mudar a demografia do território, expulsando os saharauis para a Mauritânia ou mesmo para as Ilhas Canárias. E nas suas casas colocam outros marroquinos e as terras foram dadas a empresas multinacionais. Agora, cada vez menos saharauis estão no território. Se voltarmos um pouco ao ano de 91, uma das coisas que sempre impediu esse referendo, que seria organizado após um ano e meio, é quem tem o direito de votar. Foi feito um censo e Marrocos, até agora, nem sequer quer reconhecer esse censo.
Marrocos, até agora mesmo, nem sequer quer reconhecer esse censo.
E para vocês, quem tem direito a votar?
Os saharauis. Los que tienen que votar son los saharauis.
Os saharauis, quem tem de votar são os saharauis. E isso porque o referendo é sobre um território que nunca foi marroquino. É verdade que naquela altura a Polisário e os saharauis aceitaram que quem tivesse nascido depois de 75 em território saharaui também pudesse votar. Mas mesmo assim, Marrocos não concordou. Durante esses 50 anos expulsou os saharauis e quem ficou nos territórios ocupados, quase 20%, tornamos-nos numa minoria. Portanto, amanhã, se tivermos de votar e se for realizado um referendo, os saharauis na diáspora, nos campos de refugiados, têm de votar. E também aqueles que estão sob ocupação e aqueles que estão na Mauritânia. Esses são os saharauis. Infelizmente, estamos a enfrentar uma situação que nos foi imposta e estamos deslocados por toda a parte por causa de uma ocupação, quando poderíamos estar no nosso próprio país a aproveitar as nossas próprias riquezas e não precisaríamos de ir para a Europa ou para o Dubai, por exemplo.
A Dubai, por exemplo.
Mas só para esclarecer, poderiam votar apenas os saharauis ou as pessoas nascidas no Saara Ocidental ocupado depois de 75, também essas poderiam votar?
Claro que sim.
Sim, a mim me gostaria de aclarar o tema do censo.
Sim, eu gostaria de esclarecer a questão dos censos. Há um censo espanhol do ano de 74, quando a Espanha tinha a intenção de descolonizar. Foi elaborado um censo de 74 mil habitantes. Mais tarde, quando a causa foi deixada nas mãos das Nações Unidas e da União Africana, os diferentes enviados especiais da ONU e os secretários-gerais responsáveis pelo tema do censo concluíram-no em 1997, na época do secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. A questão do censo está resolvida. As pessoas com direito a voto nesse referendo já estão recenseadas, mas no início dos anos 2000, Marrocos voltou atrás e já não está a favor dessa opção. Esse acordo chegou até nós em 1991, que foi o acordo para o cessar-fogo, para acabar com a guerra, passou 10 anos a protelar a questão do recenseamento, de quem pode votar, quem não pode, até ao início dos anos 2000, quando se tratou da questão do recenseamento. Como disse a Yaguta, a maior concessão que pudemos fazer como povo saharaui foi permitir que os colonos que chegaram em 1975 votassem. Mesmo assim, o rei de Marrocos não confia nos seus próprios cidadãos, os colonos que trouxe, porque sabe que num referendo livre, a opção da independência é aquela que até os próprios colonos que chegaram ao território irão votar.
Porque sabe que em um referêndum livre a opção da independência é a que incluso votarão os próprios colonos que han chegado ao território.
Enquanto isso não acontece, a Polisário tem capacidade para continuar a via armada?
Desgraciadamente,
infelizmente, desde 20 de novembro de 2020, a guerra foi reaberta. Há novamente guerra no Saara Ocidental. É uma guerra censurada no Ocidente e em muitos meios de comunicação.
No Ocidente, muitos meios.
Uma guerra muito assimétrica, não é?
Se bem é uma guerra de baixa intensidade.
Embora seja uma guerra de baixa intensidade, é uma guerra de desgaste, mas é uma guerra e tem vítimas civis. Marrocos cometeu inúmeros crimes de guerra nos territórios libertados e assassinou civis, na sua maioria saharauis, mas também mauritanos, argelinos e sudaneses, bombardeando civis que estavam a pastar o gado, etc. A via armada é uma via que foi reaberta porque Marrocos violou o acordo de cessar-fogo, entrando na zona tampão, na zona que as Nações Unidas, no acordo, não permitiam que nenhuma força militar entrasse. A partir daí, infelizmente, a guerra começou e, ao mesmo tempo, o povo saharaui e o seu legítimo representante continuam com a via diplomática, mas também com a guerra, com as duas estratégias ao mesmo tempo.
Seguem com a via diplomática, mas também com a guerra, com as duas estratégias ao mesmo tempo.
Yo quiero un poco añadir en este tema, porque sinceramente tu pregunta es un poco vinculada. Uma das coisas que sempre nos perguntam.
Gostaria de acrescentar algo a este tema, porque, sinceramente, a sua pergunta está um pouco relacionada com uma das coisas que sempre nos perguntam, não é verdade? Têm possibilidades de ganhar esta guerra? É isto que nos perguntam, porque estamos a enfrentar a França, por um lado, e Marrocos, no ano passado, também comprou uma grande quantidade de armamento à Espanha, e também a Israel, porque aquilo que temos visto nos últimos meses é uma espécie de intercâmbio em matéria de segurança, bem como treino entre israelitas e marroquinos nas zonas ocupadas do Saara. O facto é que nós começamos uma guerra com dois ou três militares ou duas ou três pessoas num exército que nem sequer podíamos chamar de exército naquela altura. Mas conseguimos pressionar a Mauritânia e assinar um acordo de paz e depois também conseguimos que Marrocos se sentasse connosco à mesa das negociações. Acho que aquilo que disse o Mamina é verdade. Estamos a ter guerrilhas em vez de guerra, porque a palavra guerra é um pouco forte para o que está a acontecer e também porque o povo saharaui sempre foi pacífico. Mas a Polisário tem, e digo isto porque sabemos, tem plena capacidade para lançar uma bomba sobre os territórios ocupados, mas não o faz porque sabe que aqueles que vão morrer, mais do que tudo, também são saharauis.
Porque sabe que quem vai morrer, mais que nada, também são saharauis. Por isso está tentando...
É por isso que o Polisário está a tentar estabelecer negociações, está sempre a tentar que o campo de batalha seja em torno do muro que divide o Saara e onde há mais de 100 mil militares e 10 milhões de minas nessa zona. E é por isso que o campo de batalha sempre foi exatamente nessa brecha. Mas podem lançar bombas nesse sentido. Temos aliados, sim, mas também temos os próprios saharauis que estão dispostos a dar tudo para avançar.
Mas também temos os próprios saharauis que estamos dispostos a dar-lo todo para avançar.
Com isso, com essa vontade de luta e capacidade de luta e também os objetivos de independência, se isso for concretizado, vocês acreditam que haverá uma ruptura com o Estado de Marrocos, uma ruptura mais absoluta, digamos assim, ou há espaço, como diz a carta de Brahim Ghali, para o estabelecimento de relações estratégicas e mutuamente benéficas entre os dois países?
Um Sahara Ocidental independente é a garantia para que a região do norte de África tenha uma estabilidade coerente.
Um Saara Ocidental independente é a garantia para que a região do Norte da África tenha uma estabilidade coerente. É a garantia para o desenvolvimento dos povos do Norte da África, para o povo marroquino, para o povo saharaui, para o povo argelino, para o povo mauritano. Todos precisam que a questão do Saara Ocidental seja resolvida a favor do direito à autodeterminação do povo saharaui. Não esqueçamos que o povo saharaui é o único que continua à espera do processo de descolonização que as Nações Unidas já decretaram em 1960. É a única colónia ainda existente em África. A União Africana e quase todos os países africanos apoiam essa autodeterminação do povo saharaui, porque enquanto essa autodeterminação não se concretizar, a África continuará nessa época sombria do colonialismo.
Nessa época oscura de colonialismo.
Solo añadiendo un poco, porque creo que sería interesante, no, a ver, ahora mismo voy a dar una opinión un poco más desde la sociedad civil.
Solo acrescentando un poco, porque acho que sería interesante. Ahora voy a dar una opinión un poco más de la sociedad civil en general, porque nós también lemos esa carta y acho que Polisario escolheu bem as palavras para definir o que estamos dispostos a negociar em todas as vías possíveis, desde que seja respeitado o direito à autodeterminação. Acho que quando se lê apenas essa parte, sem olhar para o contexto geral da carta, pode ser entendido um pouco no sentido de que vamos deitar tudo fora e que o plano de autonomia é a única solução em si. Mas não. Se se ler a carta, lá diz que a Polisário está disposta a tudo desde que seja respeitado o direito à autodeterminação. Nós, como o meu colega aqui comentou, os que vivemos nos campos, já decidimos. Isso está claro para nós. É verdade que nascemos e fomos criados num campo de refugiados, mas já decidimos, de facto, que não nos contentamos apenas com a autodeterminação. Queremos a independência.
Ou não optamos só por uma autodeterminação, se nós queremos a independência em si.
Como é a vida nos campos?
Te voy a responder ahora mismo, hasta que, pero tengo que acabar este punto, en el sentido de que vuelvo a retirar.
Vou responder agora mesmo, mas tenho que terminar este ponto no sentido de que volto a reiterar. A chave de tudo isto é a autodeterminação e acho que é o povo que tem que decidir. Isso deixamos claro. Quanto aos campos, como é que se vai viver? Nós não vivemos, sobrevivemos e isso é muito importante. Porque se tiveres apenas duas estações, que são 9 meses de verão e 3 meses, mais ou menos, ou um pouco menos de inverno, com uma temperatura de mais de 50 graus em julho e abaixo de zero à noite, como é que se vai viver lá? Tudo o que se baseia na ajuda humanitária, claro, depende da ajuda que vem de fora. Além disso, isso, e acho que é interessante analisar isso, as alterações climáticas estão a afetar-nos nos campos. Nós não contribuímos em nada para toda essa função das alterações climáticas em si. Inicialmente habituámos-nos a que no início de fevereiro a temperatura começa a subir e quando chega a julho chega aos 53, 56 graus. O facto é que agora temos mais doenças nos campos porque a temperatura hoje é de 25 e amanhã é de 47. Portanto, o corpo já não consegue habituar-se a essas mudanças tão rápidas. Temos mais xirocos, os ventos quentes e secos do Saara, mas também cada vez mais inundações nos campos e muito mais frequentemente as famílias encontram-se novamente exiladas porque de cada vez que há uma inundação perdem as suas casas novamente.
Claro, nosotros durante 50 años hemos montado colegios, tenemos un montón de universitarios.
Claro, nós durante 50 anos construímos escolas, temos muitos universitários que estudavam na Líbia antes da guerra, ou na Argélia, ou em Cuba, ou na Venezuela, ou em Espanha. Havia até estudantes a estudar aqui em Portugal, mas quando regressam aos campos, o que é que acontece? Não encontram trabalho. Portanto, os problemas da juventude, seja onde for, são os mesmos. Pode encontrar nos campos uma pessoa que fala seis línguas, com um doutoramento em engenharia ou um piloto de avião, e que está a conduzir um táxi porque nós temos de sobreviver. Estamos à espera de um referendo ou estamos à espera de regressar à nossa terra e a uma promessa que nunca chegou.
Ou estamos à espera de volver à nossa terra e a uma promessa que nunca chegou.
A mí me gustaría añadir al tema de los campamentos de refugiados.
Gustaría de acrescentar algo al tema dos campos de refugiados, a que nós, muito simplesmente, chamamos de campos de dignidade, porque é onde nós, apesar dessas condições dramáticas, de que a minha colega explicou muito bem, chamamos de campos de dignidade, porque lá, pelo menos, temos a liberdade de reivindicar os nossos direitos e de resistir. São campos onde resistimos há 50 anos até que haja uma solução política para a nossa situação. Ironicamente, há sarauís que fogem da asfixia política e económica nos territórios ocupados para entrar nos campos e encontrar o seu pai, o seu tio, encontrar o seu povo e, pelo menos, apesar das difíceis condições de vida, ter essa liberdade e poder reivindicar a sua causa.
Ao menos ter essa liberdade e poder reivindicar sua causa.
O mandato da MINURSO, a Missão das Nações Unidas para o Referendo do Saara Ocidental, termina no dia 31 deste mês, portanto, sexta-feira da próxima semana, sem que se saiba, neste momento em que estamos a conversar, sem que se saiba se será renovado ou não. Qual é a vossa posição sobre isso? Deve ser renovado?
El mes de octubre siempre es, bueno, a veces también cambia y es en abril.
O mês de outubro é sempre, bem, às vezes também muda, é em abril, mas é um mês em que se reúne a 4ª Comissão da ONU, uma vez que o Saara Ocidental ainda é um território cuja situação está em discussão na 4ª Comissão, que é a Comissão das Nações Unidas para a Descolonização. O mês de outubro também é normalmente a data em que o relatório do representante do secretário-geral é apresentado e discutido no Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança, no dia 30 de outubro, vai aprovar uma nova resolução, pois a resolução 60 ou 70 sobre o Saara Ocidental, que infelizmente não avança em nada, pelo menos é o que temos visto nestes 30 anos, que chamamos de nem paz nem guerra, os 30 anos após a assinatura do Acordo de Paz. Vemos que são resoluções vazias. Bem, nessa altura, no final da próxima semana, será decidido o futuro da MINURSO, mas realmente a MINURSO, o seu objetivo principal no próprio nome da missão, é o referendo. A MINURSO não é capaz de atingir esse objetivo inicial pelo qual foi criada. É a única missão das Nações Unidas, ou uma das pouquíssimas missões da ONU, que não inclui a observação dos direitos humanos no território em que se encontra. Marrocos impede-a de fazer qualquer trabalho nos territórios ocupados, mas mesmo assim também não se esforçam por fazer o que quer que seja.
Mas assim tampouco se esforçam por fazer nada.
Se fizer essa pergunta a Trump, ele vai dizer-lhe que é um desgaste financeiro, que a MINURSO não tem de estar lá, mas nós acreditamos que é importante que a MINURSO continue e acho que vai haver uma renovação, mas se será de um ano ou de seis meses, essa é a questão, mas repito, para Marrocos e para os Estados Unidos, acho que eles não querem que o mandato da ONU seja renovado, porque o MINURSO é a prova de que é necessário realizar um referendo no Saara Ocidental e eles querem impor o plano de autonomia.
E para eles querem impor o plano de autonomia.
Timor-Leste é uma referência para vocês?
Claro que sim. Se a luta na história
nosotros, para nosotros Timor-Leste siempre ha sido una referente.
Claro que sim, lutou-se ao longo da história. Para nós, Timor-Leste sempre foi uma referência. Sempre tivemos boas relações e este país reconhece a República Democrática do Saara porque também partilhamos até recentemente essa luta. Nós alegramos-nos por eles terem sido um dos últimos a conseguir a independência e há muito a aprender. Há até um livro que compara esta época exata em que estamos a viver em termos da causa com os últimos anos antes de Timor-Leste se tornar independente. Há muito a dizer sobre isso, não sei se é o local adequado, mas é certamente uma referência. Voltando a este mês de outubro, é importante porque supostamente querem ou pretendem impor-nos algo que é ilegal e contrário ao direito internacional. Mas também estamos a ver aqui na Europa, que sempre afirmou que a Europa respeita o direito internacional, que a Europa respeita os direitos humanos, mas estamos também a ver há alguns dias que foi assinado um novo acordo contra o seu próprio para o Tribunal de Justiça. E se a Europa está a fazer isto?
E se a Europa está fazendo isto?
Um acordo de pesca?
Não, o acordo de agricultura.
Exatamente.
Não, um acordo agrícola. Exatamente, no ano passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia deixou bem claro no seu último acórdão que nenhum acordo entre a União Europeia e Marrocos pode incluir o Saara Ocidental sem o consentimento do povo saharaui através do seu representante legítimo, a Polisário. E também houve uma diferenciação entre povo e população. Quem tem de dar o consentimento é o povo. Agora, a Comissão apresenta-nos uma nova versão do acordo que foi negociado em 5 dias. Normalmente, os acordos demoram 1 ou 2 anos a ser concluídos. Este foi apresentado a 10 de setembro e a 15 já tinham um acordo. E depois fala-se da rotulagem. Fala-se que vai haver uma comissão para vigiar o respeito pelos direitos humanos nos territórios ocupados. Mas quem está nessa comissão? A União Europeia ou Marrocos? E onde estão os saharauis? Fala-se de supostos benefícios. Quem vai beneficiar? Os colonos marroquinos ou as empresas que estão lá? Não são os saharauis.
Ou as empresas que estão aí? Não são os saharauis. Tu imagina-te que um saharaui não pode nem sequer pescar com sua família.
Imagina que um saharaui nem sequer pode pescar com a sua família sem ter uma licença que nunca lhe é concedida, enquanto as empresas europeias pescam todos os dias. Agricultura, produtos agrícolas que estão agora mesmo na Mercadona, aqui em Portugal, estão a ser consumidos pelos portugueses e a nível europeu que vêm de Dagla, enquanto os saharauis estão a morrer de fome, estão sob vigilância, estão constantemente sujeitos a detenções arbitrárias, violações de mulheres, há presos políticos. E depois dizem que estão a beneficiar e que a Europa está a respeitar o direito internacional assinando um novo acordo contra as suas próprias leis. E essa é a contradição que não conseguimos compreender.
Firmando um novo acordo em contra de suas próprias leis. E essa é a contradição que nós não podemos entender.
Para terminar, qual é a vossa mensagem para os jovens portugueses?
A mim, me gostaria, antes de concluir, dar as graças à Associação de Amistade do Povo de Portugal com o povo saharaui.
Antes de concluir, gostaria de agradecer à Associação de Amizade do Povo de Portugal com o povo saharaui por organizar esta semana, que é realmente uma semana e um dia de sensibilização em 4 universidades de Lisboa e na Universidade de Coimbra. É um programa muito intenso, para além das universidades, inclui reuniões com parlamentares, com o Grupo Interparlamentar de Apoio ao Povo Saharaui, com membros do governo e com jovens de partidos portugueses. Gostaria de agradecer-lhes por este excelente trabalho e dizer aos jovens portugueses que se interessam pela causa que procurem e entrem em contacto com a associação, que entrem em contacto com a delegação da Frente Polisário e colaborem nas campanhas que estão agora em curso aqui em Portugal. Por exemplo, há uma campanha contra a incorporação de Marrocos no Mundial de 2030, quando Marrocos é um país que está a ocupar um território, quando Marrocos é um país que tem uma ditadura que não permite ao seu povo sequer respirar. Depois, há também outra campanha contra o turismo nos territórios ocupados, que é algo que Marrocos tem vindo a promover nos últimos anos. Turismo, digamos, selvagem, turismo sem consideração pelos direitos humanos, sem consideração pela situação do local para onde se vai, turismo em territórios ocupados. E também ajudar nessa campanha é ajudar o povo saharaui, em primeiro lugar, a tomar consciência da sua realidade e colaborar no que for possível a nível local.
E colaborar em lo que haya em sua dimensão local.
Eu quero también agradecer, pero a toda la gente y las personas y la asociación que ha hecho posible que nosotros estemos aquí.
Quero
pero
también creo agradecer que a todas claro, as pessoas e associações que tornaram aquí, possível que estejamos aqui. Mas acho que a mensagem clara que eu quero lançar a partir daqui é que nós, jovens de todo o mundo, não somos a geração de amanhã, mas sim a de hoje. E temos de agir, começando por nós próprios, por exemplo, não consumindo produtos provenientes de territórios ocupados ou não viajando para Dakhla, no Sahara Ocidental, porque está sob ocupação, mesmo que a viagem custe apenas 30 euros. Acho que também é necessário que acreditemos em nós mesmos. Estou a falar da juventude e que podemos fazer a diferença. Temos de estar conscientes de que neste mundo, se não agirmos, os problemas vão chegar-nos a casa e é isso que está a acontecer. Se vemos as injustiças e não fazemos nada, essas injustiças vão chegar até nós. E as lutas da juventude, sejam elas em campos de refugiados, sob ocupação ou num local do primeiro mundo, são as mesmas e acho que temos de seguir em frente unidos, em conjunto, e que temos de nos entender e que deve haver uma solidariedade internacional entre nós. Portugal também pressionou os deputados e os políticos para que o último acordo fosse aceito, pelo que a única coisa que falta para finalizar este acordo é a votação no Parlamento. E creio que os deputados não devem votar a favor de uma injustiça contra as vossas próprias leis. E isso é importante, porque não podemos falar no respeito pelo direito internacional e depois colocar os interesses económicos à frente.
Não podemos falar ou respeitar o direito internacional e pôr por alante os interesses económicos.
Muito obrigado. É o fim do Estado do Sítio. O trabalho técnico de Abel Paiva, André Tenente, Joaquim Dias, José Guerreiro. Até para a semana.